Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, assistência, imprensa, muito boa tarde. O assunto que eu venho no dia de hoje, mais uma vez, no caminho de que falou minha colega deputada Gleide Ângelo, que coloca um número alarmante com relação a feminicídio no estado de Pernambuco, com um aumento comparativo de 500%, comparando o mês de setembro com o mês de setembro 22 com 2023, é a segurança pública no estado de Pernambuco. Vou fazer aqui, tive um cuidado de fazer por ordem cronológica, deputada Gleide Ângelo, deputado Sileno Guedes, como as coisas no estado de Pernambuco estão desencontradas no tema da segurança pública. Vamos começar logo da campanha política eleitoral para o cargo de governador do estado, quando, em plena campanha, a então candidata Raquel Lira apresenta no seu programa de governo que irá tratar da segurança pública dos pernambucanos com a máxima prioridade e diz que apresentará, logo no início do governo, um plano que ela chamou como prefeita de Caruaru, um Juntos pela Segurança. Nesse programa de governo, deputado Nino Denoc, ela faz um breve diagnóstico com 5 propostas, sem estabelecimento de metas ou previsão de orçamento para a segurança pública. Bem como, deputada Gleide Ângelo, promete, a fim de angariar votos, é o que eu já chamei aqui da tribuna, do maior estelionato eleitoral feito com a categoria dos policiais e bombeiros militares e seus parentes, promete a extinção das famigeradas faixas salariais. Só mais um ponto e concedo a parte a Vossa Excelência. Em abril de 2023, em uma entrevista no Palácio do Campo das Princesas, sem ninguém admoestar ou provocar a governadora, ela afirma que, na próxima semana, ainda no mês de abril, ela apresentará o plano de segurança pública que ela nominou Juntos pela Segurança. Abril termina e esse plano não chega e não é do conhecimento desta casa, não é do conhecimento dos pernambucanos, nem é do conhecimento de ninguém. Em junho de 2023, em uma outra entrevista, essa outra em cadeia nacional, no programa Roda Viva, ela fala para todo o Brasil, dizendo da preocupação dela com a segurança pública dos pernambucanos e, mais uma vez, promete que, em julho, lançará o plano Juntos pela Segurança. Veja quantas promessas, quantos desencontros e, até então, nada, nada de um plano de segurança pública para os pernambucanos. E a gente assiste a toda hora, pela televisão, pessoas perdendo vidas, carros sendo roubados, pessoas perdendo seus celulares, casas invadidas, comércio invadidos, prédios depredados e nada da senhora Raquel Lira, governadora do estado de Pernambuco, deputado João Paulo, dizer algo sobre esse plano Juntos pela Segurança. Por conselho à parte, a deputada Gleide Ângelo.
Muito obrigada, deputado Coronel Feitosa. Na verdade, coronel, o que acontece é o seguinte, eu sempre disse isso, nunca houve um plano. Eu sempre questionei aqui na Comissão de Segurança Pública quem é que estava fazendo esse plano, porque ninguém na Polícia Civil sabia, ninguém na Polícia Militar sabia e ninguém na Comissão de Segurança sabia. E eu disse, que plano é esse que estão fazendo tão sigiloso? Aí hoje a gente descobre por quê, é porque não tinha plano. Aquilo que foi lançado 31 de julho, eu digo e repito, foi alguma consultoria que colocou uns slides ali de um esboço de algo que iria ter. No meio do caminho, a secretária pediu para sair, até a secretária de Defesa Social pediu para sair, e aí onde vem a incoerência. Uma governadora que falou tão mal do Pacto pela Vida durante anos, durante a campanha, diz que o Pacto pela Vida não existia, que o Pacto pela Vida era uma falência, e ela coloca para secretário um gestor que foi durante 6 anos gerir o Pacto pela Vida, que foi o secretário de Defesa Social, doutor Alessandro Carvalho. Então, cadê a coerência? Se eu falo que o plano não era bom, se eu falo que o plano não funcionava, qual é a coerência de eu colocar para ser o meu secretário, o secretário que foi do plano que não prestava? Então, o que a gente vê hoje são diversas incoerências. E vou mais além, deputado. Não é, o problema está sendo o atual, que não tem plano, mas o problema vai ser nos 3 anos de governo. Porque o efetivo que vai entrar, só Deus sabe quando, que 31 de julho disse que ia lançar um concurso, agora só vai lançar em janeiro, para o pessoal entrar daqui a 1 ano e meio. A gente vai passar até metade de 2025 perdendo policiais sem nada. Então, a nossa situação vai ser, nesses 2 anos, pior do que a gente tem hoje. Então, é algo muito grave, muito crítico na segurança pública, que a gente precisa realmente falar sobre isso e cobrar. Porque eu sempre digo, segurança pública, gerir segurança e governo do Estado, não é uma tarefa fácil. Tem que ter capacidade de gestão e competência. E o que a gente está vendo, deputado, infelizmente, não tem nenhuma coisa e nem tem outra. Muito obrigada.
Deputada Gleidiângela, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, vai mais além que eu fiz aqui, Sileno. Uma evolução cronológica da desarrumação da segurança pública. E antes de passar a palavra à Vossa Excelência, eu estava em junho, deixa eu entrar então em julho e em seguida lhe concedo a palavra. No dia 4 de julho, deputada Gleidiângela, o governo do Estado então faz uma solenidade, entrega 7 mil coletes e diz naquela solenidade que oferecerá aos pernambucanos mais 415 viaturas novas. Na verdade, ali usa de um jogo de palavras e de números que de viaturas novas não tem nada. É um contrário que estava se extinguindo, tem uma nova empresa contratada e era apenas substituição de viaturas. Isso é uma coisa que me preocupa muito com o atual governo, porque a governadora tem ido nas redes sociais e joga com as palavras, levando as pessoas a fatos não verdadeiros. Fez isso, sobretudo, agora com relação ao IPVA, colocando esta casa numa situação, dizendo, gente, que coisa bacana, que coisa legal, bem descontraída, acabei de receber a notícia de que a Assembleia Legislativa votou o IPVA, mas ela não diz que foi aprovado e que ela propôs, defendeu e lutou o aumento do ICMS, que tem Pernambuco o 3º maior ICMS do Nordeste e o 7º maior do Brasil. Então, esse jogo de palavras tem levado aos pernambucanos falsas verdades. E é muito preocupante. Então, veja, prometeu na campanha, depois numa entrevista a nível no Palácio, depois numa entrevista a nível local, depois numa solenidade, diante de todos os pernambucanos, de todas as autoridades da segurança pública, e nada, nada. E aí, Sileno, o que é que vem? Os resultados. No dia 22 de julho, a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que em 5 cidades de Pernambuco estão entre as 50 mais violentas do país. Na seguinte ordem, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, veja, saindo da região metropolitana, já adentrando no Agreste, Vitória de Santo Antão, São Lourenço da Mata, Garanhuns e volta para Jaboatão. Então, isso mostra já o descontrole. Mas antes de chegar no fatídico ato teatral do Centro de Convenções do dia 31 de julho, eu concedo a parte à Vossa Excelência.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos, senhor presidente. Deputado Feitosa, eu queria justamente chamar a atenção, né, para esse jogo de palavras ao qual Vossa Excelência se refere. A questão do IPVA, por exemplo, que a gente teve o cuidado de mostrar a opinião pública, a deputada Gleidiângelo e a deputada Dani Portela, nós colaboramos também, fomos didáticos em explicar para a população que, na verdade, o IPVA não houve redução alguma. A lei do IPVA, a lei vigente, então vigente, já previa o IPVA em janeiro do ano que vem, com a redução 0,1 a mais do que nós aprovamos aqui nessa casa. Isso foi um jogo de palavras. Em nenhum momento o governo teve a dignidade de dizer que eu vou continuar cumprindo a lei, o que a lei já prevê. E agora, quando a gente tinha a expectativa de no final de setembro, conforme o cronograma que foi lançado pela governadora, hoje todos nós recebemos, eu recebi, imagino que todos aqui tenham recebido também, para que a gente não caia também no jogo de palavras. Na próxima quarta-feira, o ministro da Justiça está vindo aqui em Pernambuco lançar dois programas nacionais do governo federal. E a gente está recebendo o convite a partir do cerimonial do Palácio do Campo das Princesas. E o convite diz o seguinte: a senhora governadora e o ministro Flávio Dino convidam para duas cerimônias, convidam para a cerimônia de implantação de dois programas. O Programa de Ação na Segurança, o Plano de Ação na Segurança e o PRONASS, PRONASS 2, que é o Programa, o Programa Nacional de Segurança Pública, que já é bastante antigo, conhecido nosso. Preciso que se diga que esses dois programas, apesar de ser lançado aqui em Pernambuco, não significa, em hipótese alguma, nenhum programa ou planejamento por parte do governo do Estado. O governo federal, na verdade, está vindo a Pernambuco lançar dois programas de amplitude nacional, de responsabilidade do governo federal e, obviamente, com as parcerias que um programa federal tem com os estados e municípios do país inteiro. Então, são esses jogos de palavra, são justamente esse arrudeio que se faz para as ações do governo de Pernambuco que a gente tem que ficar atento e observar para que, mais uma vez, assim como Vossa Excelência relembrou aqui, a renovação da frota, a entrega dos ônibus escolares que foi licitado o ano passado, o aumento do valor do transporte escolar que foi previsto, já tinha previsão orçamentária para isso, enfim, né, tudo isso que a gente está assistindo, para que esse evento de quarta-feira não signifique, deputada Gleide, de forma alguma, um programa do governo do Estado que a gente espera, que a gente deseja que o governo do Estado acerte, porque o governo do Estado acertando na segurança pública, a sociedade, né, será a grande beneficiada. Muito obrigado pela parte, deputado.
Eu que agradeço, incorporo a parte, Vossa Excelência, é exatamente isso. Mas eu continuo, deputado Silêncio. Como Vossa Excelência bem lembrou, então, no dia 31 de julho, há um verdadeiro movimentação no estado de Pernambuco, onde eu digo que houve, na verdade, lá no Teatro Guararapes, eu até estava com vontade de ir. Quando eu soube que seria no Teatro Guararapes, deputado, eu disse, eu não vou, Rodrigo Farias. Lá vai ser uma grande encenação, como de fato foi. Porque um plano do governo não se anuncia no teatro. Um plano de governo se anuncia dentro do Palácio do Campo das Princesas. Pois bem, na verdade, o que houve foi a utilização de imagens de alguns agentes políticos dessa casa, como o presidente e outros tantos que foram lá, Vossa Excelência mesmo foi, tenho certeza que eivada de esperanças que lá fosse apresentada alguma coisa, milhares de policiais e bombeiros também, inclusive me ligaram dizendo, perguntando se eu ia, se eu sabia o que ia ser anunciado, eu liguei para algumas autoridades da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e até mesmo da Polícia Civil, eles não sabiam do que lá seria tratado, e o que houve, na verdade, foi que uma montanha não pariu nem um rato, pariu ali, foi uma formiga, porque não tinha nada, 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 uma governadora, inclusive, constrangida, insegura, a ex-secretária fez uma leitura, e, na verdade, tudo isso era para justificar dias fatídicos com episódios que chamou a atenção de todos os pernambucanos, como também a atenção de todo o Brasil, quando, lá em frente ao Bode do Noa, em Boa Viagem, um dos restaurantes bastante frequentados pela sociedade pernambucana e turista, em plena luz do dia, um ex-policial é executado a tiros de fuzil. É a primeira execução de tiros de fuzil, deputado S. Vieira, que tem no estado de Pernambuco, em plena luz do dia. E para não ficar um episódio ainda, parar-se apenas nisso, tem a triste ocorrência de uma senhora que estava saindo do trabalho para se alimentar e leva um tiro de fuzil na cabeça. Momentos antes, também no mesmo dia, aqui na costela do Matuto, na Madalena, o proprietário do estabelecimento é assaltado, reage e morre, fruto de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E dias depois, talvez alguém que vinha substituir dentro da escala de sucessão de uma facção criminosa, a pessoa pousa no aeroporto, contrata um carro locado ali próximo do aeroporto, vai ao Sal e Brasa se alimentar e enfrenta ao Sal e Brasa, bem pertinho do aeroporto, um dos restaurantes mais bem frequentados por turistas e por pernambucanos, ele leva 7 tiros na cabeça ali, a menos de 10 metros da entrada do restaurante. Diante disso, toca o horror, como a gente diz na linguagem militar, e ela vai para dar uma satisfação e promete a Pernambuco que, ao final do mês de setembro, marca a data, dia 28, apresentaria um plano. Alô? Apresentaria um plano de segurança e, até agora, nada. E o que a gente vê é, no dia 30 de agosto, a secretária de Defesa Social, a delegada federal Carla Patrícia, entregando o cargo, onde começa a surgir, e até hoje não foi desmentido nas redes sociais, que a secretária entregou o cargo por falta de condições de trabalho, que, inclusive, há 4 meses, deputada Gleide Ângelo, tentava despachar com a governadora sobre o tema segurança pública, e a governadora não lhe dava uma audiência. No dia seguinte, é anunciado o novo secretário de Defesa Social, o doutor Alessandro Carvalho, que, na primeira semana de atuação dele, Pernambuco registra, no intervalo de 15 horas, 8 homicídios de forma violenta. Inclusive, 2 deles, as 2 vítimas, policiais militares. E a gente vê, naquela tarde, uma participação muito solene, fria, protocolar, da governadora, dizendo que ia continuar trabalhando para Pernambuco melhorar. Enquanto a melhora que a gente viu no estado de Pernambuco foi o seguinte: de maio para junho, senhor presidente, senhores deputados, vejam esses números do descontrole da segurança pública. De maio para junho, o número violento no estado de Pernambuco, comparando com 2022, cresce para 18,8%. De junho para julho, 26,2%. É uma escalada de crescimento. De julho para agosto, 38,9%. Quase 39%. E de agosto para setembro, explode com quase a metade de aumento, 43,7%. Senhor presidente, para não bastar tudo isso, a gente assiste no principal balneário daqui de Pernambuco, uma verdadeira desmanche, onde turistas estavam sentados na cadeira, e vai lá notícias que correm em Ipojuca, na praia de Porto de Galinha, em Muro Alto, é que um grupo liderado por um dos traficantes local manda desmontar tudo aquilo ali porque estava atrapalhando o comércio dele. Vejam, no principal cartão postal, eu pergunto, alguma explicação, alguma fala do poder público? Alguma manifestação da Secretaria de Defesa Social? Alguma manifestação da governadora? Nada. Como também, em frente a um hospital aqui, de grande circulação, 4 pessoas trocam tiro, 2 morrem no local, 2 estão hospitalizados. Senhor presidente, senhores deputados, senhores da imprensa e aqui da assistência, o que é que eu tenho a dizer? Como eu posso concluir? O que eu peço e o que eu vou concluir é, mais uma vez, em nome dos pernambucanos, dizer que nós, governadora Raquel Lira, estamos aguardando uma posição, uma decisão, um plano de segurança, a atuação, porque não basta apenas, diante desses fatos, Vossa Excelência vir a público dizer que vai assinar, no mês que vem, um edital para autorizar a contratação de uma empresa para, no ano que vem, para o ano que vem, iniciar um edital para um concurso de policiais e bombeiros e policiais civis. Até porque, minhas senhoras e meus senhores, todos nós achamos que já está mais do que na hora de aumentar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros. Mas isso não é solução. A Polícia Militar, as polícias, os órgãos de operações são elementos contenedores. São elementos que estão ali na rua para conter. Se não tiver, de fato, uma política de segurança, nada vai adiantar. Pode até duplicar o efetivo da Polícia Civil, vai melhorar, mas não vai resolver. Exemplos no mundo todo existem. Agora, tudo o que aconteceu no mundo tem que ter atitude. E está faltando do governo de Pernambuco vontade política, decisão e atitude.